CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
De volta com o CBN Entrevista, o programa de hoje recebe o imobiliarista Raul Fulgêncio, que está completando 50 anos de atuação no mercado imobiliário. Raul, nessas 5 décadas de atuação, você teve algumas sacadas incríveis. E uma delas, e me permita, eu coloco na conta de a grande sacada, a região da Gleba Palhano, que era um conjunto de chácaras e um monte de hortas como potencial para crescer, para explodir. Olha só no que se transformou hoje a Gleba Palhano, que é uma referência no mercado imobiliário de alto padrão. E aí?
Hoje, mas sabe o que eu digo? Era muito lógico para mim.
Era óbvio
para muito claro, porque a cidade não tinha mais... Não, Londrina estava condenada aos prédios do centro. Correto. E começou a vir aquelas fases, a cidade foi ficando rica, ficando dinheiro, né, a riqueza começou a ser distribuída, e mais pessoas, e precisava de apartamentos com alto padrão, que a gente tem essa tendência de verticalização, né?
Correto.
E nós estávamos encontrando muita dificuldade no centro, precisava comprar 7, 8, 5, 10 terrenos, com casas, na verdade, para fazer um prédio. Só que no começo as pessoas achavam longe. Olha que interessante. Até os primeiros moradores voltaram para o centro.
É verdade.
Então, aí eu comecei a ver, poxa, é por ali. E nós tínhamos lançado o shopping anteriormente, né? A universidade era esse caminho. Eu tenho, assim...
Já tinha os condomínios lá atrás?
Está começando a ideia. Ainda não tinha, não. Uhum. Aí, então, o que aconteceu? Eu tenho, assim, o hábito de, quando eu estou tomando meu vinho à noite, ouvindo minha música... Pensar na cidade, porque eu amo essa cidade, adoro essa cidade, eu curto essa cidade, porque é uma cidade fantástica, uma cidade maravilhosa, então é uma cidade bonita, jovem. Então eu fico pensando para onde vai, qual é a tendência, sabe? Então.
Mente inquieta, né?
É isso, e essas coisas que me levaram. Então eu falei, poxa, eu vou começar a fazer o meu trabalho, que o corretor, poxa, ele leva o progresso, né?
Sem dúvida.
É o meu trabalho, é a nossa função de corretor de imóvel, é nortear o crescimento, é ajudar no crescimento, né? Trazer as novidades, a da consultoria construir, e o nosso é de enxergar o mercado, né? Levar. Um dia peguei o carro, fui passear por lá, aqui com o olho já de corretor, de eu vi aquela cidade lá, que falei, ah, gente, não tem, é por aqui.
É aqui que
e aí comecei a convencer as pessoas, no mesmo trabalho que eu tive no Marco Zero, e não foi fácil também, Gelson, incrível, não foi fácil. Levava as pessoas lá, aqui, não, você tá brincando.
Quem foi o primeiro que acreditou?
Olha, eu falo de clientes, né?
Por favor.
E assim,
sim, claro.
Eu não lembro exatamente o primeiro, mas um dos primeiros que eu li foi o Enerson, dono da licença. Ele me disse um dia que queria comprar uma chácara para lazer. Eu levei e falou, mas aqui não, bate nesse lugar. Não é aqui, insisti com ele, ele acabou comprando. E depois, bom, aí veio, né? E na verdade, o primeiro prédio que ele fez lá, por incrível que pareça, nem foram as consultoras, foi um grupo de médicos. Que se juntaram e fizeram, não tinha nem asfalto na rua que eles terceirizaram a obra. E mesmo assim, Gerson, pasme, não foi tão fácil convencer as pessoas a irem, não, viu? Hoje fala, mas como, né?
Hoje todos querem.
Não, e muitos me dizem, Raul, por que você não insistiu mais?
Isso. Esse amigo, inclusive.
Tá. E teve, claro, talvez a minha maior frustração, essa sim, foi o mercado, é com o mercado Palhano.
Você tem um carinho enorme por aquela obra, por esse empreendimento, né?
Ah, porque aquilo também, assim, eu acho. Nasceu da necessidade de Londrina de ter algo na minha cabeça que não fosse o shopping, né? Porque o shopping é legal, tudo, é interessante, mas toda cidade tem shopping, ou a maioria de porte médio, é um ambiente que, né? Nós aqui temos um clima quente, um povo mais solto, assim, mais jovem, chega uma hora que não é isso. Então eu queria algo que fosse para as pessoas irem a passeio, mas fazer suas compras, tomar seu aperitivo, almoçar, jantar, né?
Bom, interagir.
Então, eu fui procurado pelo pessoal do Shangri-La, não só eu, como todos os consultores londrinos, que eles queriam ir para lá, para aquela região, porque 70%, 80% das compras deles, o pedido vinha lá.
Do Shangri-La que você se refere, para o pessoal do Mercadão Shangri-La.
Eles que me procuraram. E, para surpresa minha, eu nunca tinha feito uma pesquisa, nunca fiz pesquisa, tá? A não ser a minha, com a minha equipe, contratei uma pesquisa. Pesquisa essa feita pelo Martins, tá? Martins Delgado.
Martins Delgado.
Da Canquei.
Perfeito.
Grande amigo. E deu 98%. Muito competente. Deu 98% de aprovação.
Que bacana. Pronto, bingo, vamos fazer.
Bingo, nasceu o mercado, que foi um sucesso. Ganhou um prêmio nacional em São Paulo, concorrendo com a Natura, Banco Itaú, Ciro Libanês e nós.
Que bacana.
Nós ganhamos da Editora Abril.
Raul, o que deu errado no Ecomercado italiano?
Então, eu tenho 10 motivos para dizer porque deu errado e 10 para dizer para você.
Por favor, fica à vontade.
Dá certo. Se todo mundo que me encontra na rua até hoje.
Pergunta.
Frequentasse, como fala que frequentava, aqui não era sucesso até hoje. Todo mundo que recebia visita de alguém levava lá.
Sim.
Todo, artistas, eu posso citar vários aqui, que vinham em Londres. Esse, eu vi ele agora na morte do Jô, o Derico. Ele adorava ir lá.
Músico,
a Seribella,
né?
Que era do Fantástico, ela ia lá e ficava até fechar. Que elas querem ter parente em Londrina. E assim vai. Pessoas vindo de fora visitar o mercado. Foi um sucesso. Mas o pequeno comerciante começou a ganhar dinheiro. Porque foi uma loucura, né?
Uhum.
E alguns perderam a cabeça. E aí começou a ter conflito de horário. Porque a alimentação queria fechar às 11 horas da noite. O pessoal das lojas queria fechar às 8. Sabe? Começou a ter conflito. E na verdade eu não tinha uma administração profissional. Porque eu fiz, mas não encontrei ninguém para administrar. Porque, na verdade, não seria eu administrar, seria o pessoal do Shangri-La.
Correto. Eles não criaram um condomínio?
Eles acabaram não vindo, né?
Quem encomendou não veio?
Eu fiz empreendimento para eles.
Eles não vieram?
Fizeram como o Ernesto, sabe?
Ernesto
que convidou, mas não recebeu.
Eita lasqueira.
Só não mora no Brás,
mas... É.
E aí eles não vieram, entendeu? Eu acho que é a primeira vez que eu estou falando publicamente isso, tá?
Não
sei. Eu sempre guardei para não ter, né?
Mas tem uma mágoa, né, um ressentimento.
Não,
né?
Que mágoa. Tudo meu coração certo. Não tem lugar para isso, não.
Coisa boa.
E faz parte dos negócios. Quem é do mundo dos negócios, aprende que é assim, tá? Então...
Mas o projeto foi um baita de um sucesso.
Nossa, sucesso. Gente, tudo quanto é jornal, na circulação nacional, revista. Nossa, pessoas vêm me visitar aqui, me entrevistar aqui.
Você superou já esse processo do Ecomercado?
A frustração, não.
Não.
Não, não.
Eu ia dizer que você superou porque você conduziu, por exemplo, eu imagino que tenha sido uma negociação delicada. E, Raul, a gente já vai ter que falar sobre isso também, né? Sobre como a atuação do Raul imobiliarista muitas vezes vai além só do imobiliarista, né? O Raul muito focado, preocupado com o desenvolvimento da cidade, com uma visão ampliada, estratégica, trouxe de volta o Angeloni, o grupo catarinense, que tinha saído daqui numa situação bem ruim, né?
Exatamente.
O clima pesado, eles fizeram um investimento grande na Zona Norte, foram embora, e aí, primeiro fala do retorno do Angeloni pra gente, como é que você capturou a atenção do Angeloni para voltar aqui?
Então.
E depois a gente conta que nós colocamos o Angeloni, nós, vírgula, né? Você colocou o Angeloni no Ecomercado.
Então, aconteceu exatamente isso, né? Então, como eu falei, era um espaço para Londrina realmente ter orgulho de ter.
Sem dúvida.
Eu sinto muito prazer nisso. E aí, aconteceu o que aconteceu, né? Não foi bem. Acabei locando para uma empresa de agronegócio, né? Bela Agrícola, ficou há 6-7 anos. E o Angeloni, eu havia vendido um terreno para eles ali na Maleone Milito.
Correto.
Onde eles iriam instalar. E por conta daquela lei da muralha, que não tem como deixar de lembrar. Porque
aquela bobagem, aquele absurdo, aliás.
Isso,
né?
Que não podia entrar no mercado de Londrina.
Que atentou contra o desenvolvimento dessa cidade. Né?
E deu no que deu, que vocês todos sabem, não vamos repetir, mexer em ferida.
Vira a página.
Então, eles acabaram se instalando no lugar inadequado para o público deles, que foi lá no norte, né?
Correto.
Não era o público deles,
né?
Não era o público deles, concorda?
Sem dúvida.
E aí foram embora chateados com a cidade, que não deixou eles entrarem depois de terem investido um bom dinheiro, né?
Sem dúvida.
Eu trouxe eles para Londrina e para Maringá. E Maringá eles construíram normalmente, até hoje estão operando lá. Bom, aí passou o tempo e eu nutro uma amizade muito grande com eles, um dos melhores grupos com os quais eu já lidei. Uma pessoa muito séria e muito boa de lidar. Nós somos amigos. E o dia que a Bela Agrícola foi sair, me comunicou, eu falei, poxa, tá na hora desse Angeloni voltar. Lá vou eu mexer. Eu vou lá abusar da amizade, né? Aí liguei pra eles, fui lá jantar com
amigo
eles.
Amigo ouvinte, ele é ou não é um sujeito inquieto? Lá vai o Raul atrás.
Aí fui pra Florianópolis, marquei o jantar com eles lá, como amigo, né?
Uhum.
Muito amigo.
Muito amigo.
Bom, aí, resumindo, estão eles aí.
Que bacana.
Aí, pra mim, resgatou um pouco do que era o mercado, que não é...
Entendi.
Porque tem a área de alimentação, que aliás, eu que os convenci a fazer, que eles não têm aquele tipo de alimentação, eles têm aquela normal, fast food.
A loja é incrível, aliás.
Não, então é um sucesso. Eu falei, meu Deus, tem que dar certo.
Você deixou o filho em boas mãos.
E aí, eles botaram aquele belo supermercado que tá lá, fizeram a alimentação, que quem não conhece até aconselha a conhecer, que é bastante interessante. E resgatou um pouco, mas na verdade não é o que era o mercado, né?
Sem dúvida.
Mas resgatou um pouco disso, eu tô sempre lá. E foi assim que o Angeloni veio de volta.
Raul, e você ficou com a área que deveria ser o espaço da instalação da segunda loja deles, que está ali na Madre Leônia, em frente à Avan. É isso?
Porque daí eles, eu os convidei para voltar, na verdade, eu ia alugar o imóvel para eles, né?
Ah.
Mas daí, no meio das conversas, o Guto, poxa, é um irmãozão. Raul, vamos fazer uma troca aqui? É, então, o senhor já está pronto, né? Eu vou te pagar o aluguel. E o aluguel que eu vou te pagar não condiz com o teu investimento aqui, porque mercado não posso pagar tanto. Vamos perguntar. Foi até a iniciativa dele. Acabamos perguntando, sim. Permutando e fiquei com aquela área, onde será um grande empreendimento.
Ah, rapaz, você está dando spoiler da minha próxima pergunta. Ah,
desculpe.
O que é que vai rolar ali?
Ah, vai rolar. Tudo estrada de fechar a conta, né? Mas meu filho fala, pai, nem sempre você faz. Às vezes você faz mais por amor do que... É verdade. Às vezes a conta não fecha, mas eu... Entre o que dá lucro e que dá um pouco menos de lucro, mas me dá prazer, eu fico com a segunda opção, sabe?
Que legal.
Então ali também nós estamos desenvolvendo, está muito bonito o projeto. Estamos esperando só o momento, né, oportuno de lançar um complexo. Como lançamos o Raul Fulgêncio.
Pois é.
O complexo Raul Fulgêncio. Onde tem salas comerciais, né? Residencial e lojas, só que numa amplitude maior.
Porque mais ainda.
O complexo Fulgêncio é 5 mil metros, né? Terreno. Esse tem 22 mil.
Uau! Então, ele vai reproduzir a proposta do complexo Fulgêncio.
É um pouco mais. Né?
Mais robusto.
É, robusto, bem mais robusto.
Qual que é,
né,
a previsão ali, Raul?
Então, o mercado é que dita, né? Se o mercado continuar como está, eu acredito, está muito bom, por sinal, muito bom.
Está,
né,
aquecido, Raul.
Muito bom, está aquecido. Muito bom o mercado, mas muito bom mesmo. Não diria sair muito rica, né?
Sem dúvida.
Contrariando que as pessoas sempre disseram que Londrina, Maringá não sei o quê, a Londrina não sei o quê, né? Ou aquele complexo de vira-lata que às vezes o londrinense tem, que acho que está acabando.
Sem dúvida.
Então, Londrina seria muito rica.
A gente está trabalhando e deixou essas bobagens.
Exatamente. E acho que as administrações públicas também nos levavam a essa maneira, quanto pior, melhor, né?
Como é ter um negócio com o seu nome? Se o seu nome está em todos os negócios que você edificou ao longo de 50 anos, demorou então, para ter um empreendimento.
Então, eu tenho uma parceria, aliás, uma belíssima parceria, que hoje é um grande amigo, que é com o Yoshi, né?
Correto.
Nós temos uma parceria há mais de 30 anos.
Que legal.
Eu vendo, ele constrói. Poxa, é uma parceria que me dá muito prazer e além de muito resultado, né, para nós. E nesse tempo todo nós fizemos tanta coisa e um dia resolvemos homenagear e botar o nome dele num prédio. Que foi a Tsuchi Tower.
Pronto, maravilhoso.
Que inauguramos, né? E no dia que inaugurou lançou o meu. Na semana. Aquele prédio, tive uma ideia lá em Miami até, que eu vi um prédio parecido e falei, vou fazer o desse em Londrina, né, com a Yoshi. Aí o espanhol trouxe a ideia, ele fez melhor ainda do que o deles lá.
Que
mais bonito. E aí, poxa, eu me entusiasmei com a ideia, como sempre. Peguei minha equipe. Nossa, isso aqui. Muitos falavam, não. Eu levei algumas pessoas para ver o projeto. Raul, isso é para Miami. Raul, isso não é para Londrina. A gente vai ouvir muito isso. Falei, não.
É isso pra não é para gente.
Né? Não. É para Londrina, sim. Bom, e aí, para surpresa minha, meu filho falou com os diretores lá, sem falar comigo. Nem poderia ser diferente. E falou com o Yoshi. E eles resolveram me homenagear. E o Yoshi de prontidão, não, nossa, é isso mesmo, nome do Raul mesmo.
Se tivesse perguntado para você, você autorizaria?
Talvez não, também não vou ser demagogo.
Quem conhece o Raul, um homem de sucesso nos negócios, sabe que tudo que ele não tem é vaidade, né?
Não, isso, graças a Deus, não tem mesmo, essas coisas não... Claro que eu tenho orgulho do que faço.
Sem dúvida.
Prazer.
Mas é diferente de vaidade.
Não, essas coisas tão horrorosas, eu falo pro meu filho, ó...
Mas é uma justa homenagem. Até porque o projeto é lindo, né?
Assim como foi o livro, né? O livro, sim, ficou 3, 4 anos aí, eu não soltava. Não fui eu que pedi fazer o livro também. Foi o jornalista que fez aquela matéria no Estado de São Paulo, que me procurou e...
sugeriu.
E aí, na verdade, ele fez as pesquisas. Bom, então, mas depois do livro, que eu demorei para soltar, que nunca imaginei que ia vender o que vendeu e fosse o que foi, eu perdi um pouco, sabe? E as pessoas me falaram tanto do livro, então que eu comecei a acreditar que eu mereceria.
Sem dúvida. Raul, a propósito, e é reta final da nossa conversa já, o grande êxito do livro está, na minha opinião, no compartilhar das suas experiências e dessa sua trajetória riquíssima. Agora 50 anos como imobiliarista. Me fala dos seus princípios, dos seus valores. O que é inegociável para Raul Fulgêncio?
Dignidade. Na minha profissão, isso eu falo com muito orgulho. Você viu que até o tom de voz muda. Porque o que eu mais faço é valorizar a minha profissão. Porque eu sou de uma criação bastante rígida, em que pese pobre, mas muito séria. Meus pais não exigiam nada errado, não aceitavam nada errado, não aceitavam que nos desse nada. Eu orgulho sequer eu respeito nele, em que pese ele ser deficiente, acho que é até por isso. Uhum. Então nos criou assim com dignidade e a gente na cabeça que nunca nos submetermos, uhum, sermos respeitáveis, sermos respeitados. Uhum. Então eu fui criado com muito isso, eu aplico na empresa, que é seriedade, conduta, nas coisas que fazemos, corretores. Hoje eu tenho orgulho de saber que eu não preciso mais falar isso, porque o meio, se alguém entra aqui, não tem valores, o meio exclui. Sabe? Uhum. Eu fico muito feliz com isso. As pessoas ganharem comigo, crescerem.
Você está falando a respeito disso, né? Com palestras, você está com plateias enormes falando sobre isso.
É, outra surpresa da minha vida, né?
Tá muito bacana esse compartilhar.
Fazendo palestra em São Paulo, em Curitiba. Tá, bora fazer em Cascavel, e por aí.
Quem diria, Raul Fulgêncio palestrante?
Não, eu não sou palestrante, mas por incrível que pareça, as pessoas gostam. Mas o que eu conto é isso: profissão, da conduta, da seriedade, do respeito. Uhum. Esses são nossos valores, né? E quando eu sou convidado assim, poxa, 500, 600 pessoas ouvindo, no começo dava um frio danado. Hoje eu já me acostumei um pouco. E ainda mais levo o livro agora. Sabe o que é? Eu começo agora dizendo, eu tenho aqui um livro, porque aí as pessoas respeitam mais, sabe? Opa, tem um livro, o cara
tem
já...
história.
O cara, né? Tem história. E o que me dá prazer mesmo é fazer as coisas bonitas, bem feitas. E que nem agora, nessa campanha dos 50 anos, né? Uhum. Que por sinal ia passar em branco a minha filha, que insistiu, não pode não, pai. E as pessoas vendo aí os anúncios, Raul, pô, que legal. Não.
Aliás, ficou muito bonita.
É, obrigado. É muito motivador. Então, minha motivação é essa, né? Uhum. Eu tô com 69 anos e muitos amigos perguntam, quando eu fiz a parceria com o Lopes, né?
Sim.
Raul, agora você aposenta. Que aposenta? Você é louco? Quando eu não tinha nada, eu não aposentava. Agora é que com dinheiro, agora é que eu vou fazer.
Que vem os próximos 50 anos, né?
Então, é isso. O que me motiva é esse dia a dia, está fazendo, eu não me vejo aposentado.
O Raul, você tem noção do quanto o seu trabalho e a sua trajetória profissional contribuíram para o crescimento e desenvolvimento dessa cidade? E muito provavelmente essa sua intersecção fez toda a diferença na cidade que a gente tem hoje?
Gelson, por que parece, não. Assim, eu sei o que fiz, também não sou nenhum imbecil, né? Eu sei o que fiz. Mas as pessoas... E não são puxa-saco, não, são pessoas que eu respeito, são amigos, são pessoas que... Até minha família, ela é dura, é meu filho, minha esposa, não está se achando, não, está fazendo mais ainda.
Então,
nunca
estão
satisfeitos, baixa a bola aí. Hoje eu já acho que estou começando a ter assim, porque veio o pessoal da universidade fazer uma matéria comigo para aquele museu de história lá, uhum. E aí eles veem os números. E agora, nesses 50 anos, Gelson, bem, uma boa pergunta, foi quando eu me dei conta. Porque aí minha filha e a equipe, né, a agência, levantaram tudo que eu fiz. Gente, eu não, nós, né? Uhum. Eu nunca faço nada sozinho.
Me dá um número, um números. Que números vocês apuraram?
Já lancei 132 prédios com exclusividade. Acho que no Brasil...
132.
Uau! É sério. Acho que no Brasil não tem. Tô falando sério. No Brasil, com exclusividade. Não tô falando em várias imobiliárias vendendo. Você imagina... E outra, tudo médio e alto padrão. Então, só para dar a noção de valor...
noção de valor.
Do que olha, tá? E, poxa, e são números, assim, impressionantes. Atividades, então, com esses BTS. Hoje eu fui fazer uma compra agora, num BTS nosso, que é ali em Porto Belo, uhum. Ou Lagôndola. Nossa, o que a gente faz? Hoje acho que tem uns 11 ou 12 em construção. Que é aquele...
O BTS está acelerando, né?
Nossa, tá uma loucura. Então,
aliás, nunca desacelerou.
Até,
né?
Fora, as pessoas nos procuram, já fizemos até fora. Uhum. Então, veja bem. Então, os números realmente, até eu, agora, até eu me assustei com os números, assim, não assustei. Me surpreendi.
Com a magnitude.
Com a magnitude,
desse resultado.
Sim. Das coisas, são números. E hoje, muito orgulhoso por estar sendo convidado para palestras, assim, que eu não faço profissionalmente. Uhum. Eu peço que doem
o cachê
para as questões de caridade, como foi o livro também. Uhum. Então, eu faço por alegria, me divirto fazendo. Então, hoje sim, Gelson, tenho bastante noção, mas isso não me muda, isso só me motiva mais, viu, Gelson? Isso aí não faz com que eu fique, sabe, diferente do que sou, não. Eu sinto mais a vontade de fazer mais, sabe?
Você nunca flertou com a política? Nunca ninguém te chamou para ser candidato a deputado, senador, presidente?
Já sim, já falaram em... Quando o Kiré foi eleito, uhum. Identificou-se que precisava do empresário. Uhum. E me disseram que eu era mais conhecido tal. E eu pensei em... Pensei.
Considerou?
Pela cidade, não por conquista própria, porque eu não acho uma conquista. Mas meu filho fez uma frase, minha esposa, que me derrubaram. Ah. Tudo que você fez na vida ganhou, um dia num debate, o Petrol vai dizer que você roubou. Eu falei, então, verdade, vocês me deram um grande motivo para não entrar.
Como é que é a sua relação com a política hoje, ou melhor, com os políticos?
Sempre atritei, sempre, porque sempre cobrei deles o que eles nunca deram. Tá? Sempre, em todas as administrações, isso é público, pode ver, tem matérias aí, eu até exagerei um
tá
pouco às vezes. Tem matérias com todos, porque nós... Nós não tivemos prefeito por muitos anos aqui, você sabe disso. Tinha muito corrupto, muita Câmara, que você sabe muito bem.
Eu tenho uma conta para esse período, 20 anos pelo menos.
Primeiro. E eu que nunca falo, eu achei que dificilmente falei da administração. Agora sim, nós temos uma administração em Londrina, e não estou aqui fazendo campanha para ninguém não, mas é uma administração de respeito, que eu não vi até agora nenhum escândalo, fazendo as coisas, porque a cidade está muito bonita, vamos falar a verdade, a cidade está muito bonita, isso tem ajudado muito nós no empreendedorismo, eles têm facilitado as coisas, claro que ainda tem muita coisa para melhorar, eu tenho dito isso ao prefeito, tá? Eu também não fico convendo com o prefeito não, que eu não tomo tempo, eu pouco vejo o prefeito, mas poucas
vezes. Mas quando tem oportunidade, pontua.
E eu estou falando da administração como um todo, os secretários, as coisas estão caminhando, a cidade está bonita e está melhorando cada vez mais. Pela primeira vez eu posso dizer isso, viu, Gelson?
Raul, para quem teve a antevisão da gleba quando aquilo era só chácara com um monte de horta, para onde mais vai crescer Londrina? Para onde mais vai a cidade?
Bom, a gente está falando de lá, mas sabia que a Zona Leste faz 3 anos que aprova mais metro quadrado do que...
É verdade. Muito por conta... por conta do que você fez pelo Marco Zero.
Foi. Não. O shopping é vetor de crescimento,
sem
realmente.
Dúvida.
Shopping... E lá é mais que um shopping, né?
Sem dúvida.
É um complexo.
Sem dúvida.
Realmente, depois do shopping, depois do complexo, as coisas realmente... Porque, Gelson, isso é normal. Tem duas coisas que fazem crescer. Infraestrutura. Infraestrutura é fundamental. Por isso que também que eu digo que a tua administração está ajudando muito.
Correto.
E a cidade, né? Não dá para crescer só para a Gleba. Não é todo mundo tem poder aquisitivo para estar na Gleba, concorda?
Cresce em todos os sentidos.
Exatamente. Londrina cresce em todas as direções.
Uma cidade rica e próspera, ela é justa para todo mundo, né?
Mas agora, esse crescimento nesse... padrão médio-alto, continua sendo a Gleba, porque a Gleba ainda tem a nova Gleba agora, né? Que, aliás, é outro projeto.
Essa região aqui atrás do Mercadão da
Progerro? É outro projeto que nós vamos mostrar também, nós estamos aí...
Você está ali já?
Fazendo, não, aqui, estou dizendo aqui, na nova Gleba, que eu digo, do shopping para frente.
Nós
temos um projeto que vai ser muito bonito, que nós vamos apresentar em breve aqui para a cidade, mas não é um projeto de prédio, de nada comigo, não. É de um todo, tá?
Nova Gleba atrás do shopping, que na região do shopping?
Tem muita coisa de ser feita lá, ainda tem muito espaço.
E essa região aqui perto do Mercadão da Prochê?
Também, nós estamos lá construindo, já estamos no terceiro ou quarto prédio lá. É uma região muito bonita, né?
Eu achei que a Nova Gleba seria para lá.
Não. Aqui é a Nova Gleba, que
como nome definição?
Nova Gleba Palheiro, né? É lá, é Nova Palheiro, né? Nova Prochê, né? Mas a Prochê não é nova, na verdade, ela só está sendo ocupada agora, né? Não sei porque é nova. Porque está sendo ocupada, né?
Descoberta,
né? Mas é uma região muito bonita, né? Muito bonita mesmo. As Londrina é bonita.
Vai ter festa, Raul?
A dos 50?
Claro!
É impossível. Não, é impossível, sabe por quê? Vocês imaginam se eu faço uma festa, que, por mais convidados que eu atenda, que leve 1.000 pessoas. Gente, eu tenho uma carteira de administração daquele tamanho. Eu estou a 50 anos no mercado imobiliário. Cada cliente que entra, como eu atuo, no lançamento do prédio, o cidadão falou: vem cá, você vendeu para mim, vendeu pro meu filho, vendeu pro meu pai, vendeu para mim, pro meu filho. E aí eu falei: tem o garoto aí, o neto, que eu tô de olho nele.
Três gerações de clientes.
Então não tem como. Você imagina, o seu convidar 1.000 vai ficar 5.000 insatisfeito. Entendeu? Então eu até gostaria, sabe? Mas não é isso. Mas não tem como. Mas eu ia falar uma coisa que acabei... eu que agradeço, Gelson, mais uma vez. Você é um baita amigo. Eu venho com muito prazer.
Obrigado, Rui.
É a oportunidade de falar também, de passar para a cidade, as coisas que a gente faz, trocar. É muito prazeroso, poxa, poder contribuir. É como eu digo nas palestras, eu estou dividindo, né, o conhecimento. É muito prazeroso, né? Não é palestra, é dividir conhecimento,
que
né?
Legal.
Então eu que agradeço imensamente.
O CBN Entrevista de hoje com o imobiliarista Raul Fulgêncio estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Acesse cbnlondrina.com.br na aba Projetos Especiais. O papo com o Raul Fulgêncio também terá uma versão em podcast na plataforma Spotify. Excelente final de semana a todos, com saúde e segurança. E feliz Dia dos Pais. Até sábado. Tchau.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.